Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a sua emissão vespertina em português de domingo 24 de janeiro de 2021. Votos de um bom domingo para todos. Dana Guedes está na apresentação e do Leo Sahilo, que está na produção. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Uma emissão que pode ser também escutada via onda média nos 1.530. Pode também ser escutada na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, ouvem-nos em FM, em Maputo, KZFM, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, em Nova Rádio Paz. Estamos também na Guiné-Bissau, em FM, na cidade de Cachungo, com a Rádio Berolando, em Bube, a Rádio Papagaio. Estamos em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Bissau, com a Rádio Pijiguiti, a Capital FM. E na cidade de Gabu, estamos em FM, com as rádios Sitchanuco e Leste FM. Na emissão deste domingo na Janela de Angola, em destaque, solidariedade social com a organização Coração Aberto. Na segunda meia hora, teremos saúde com a doutora Graça Massinha, a seguir o Clube do Ouvinte. Mas vamos antes às notícias.
Nas notícias internacionais, em Moçambique, as autoridades anunciaram hoje haver mais um óbito, ainda por confirmar, e 12 feridos, 4 dos quais graves após a passagem do ciclone Eloise pelo centro do país. A informação foi avançada por António Beleza, diretor adjunto do Centro Operativo de Emergência, ligado ao Instituto Nacional de Gestão de Desastres. Por seu lado, o presidente do município da Beira da Vistimango diz que há 4 mortes a registrar na cidade devido a desabamentos causados pelo ciclone, entre as quais uma criança de 4 anos. Ao nível de infraestruturas públicas, foram danificados 11 centros de saúde e 26 salas de aulas, bem como 4 estradas estão intransitáveis. 6.850 pessoas foram deslocadas para 21 centros de acomodação. No Mali, pelo menos 3 soldados foram mortos entre a noite de ontem e hoje, no centro do país, em 2 ataques atribuídos a grupos radicais islâmicos que teriam perdido 5 homens nos atentados. Os 2 ataques foram contra o acampamento militar do exército do Mali em Bourkessé e uma posição do exército em Mondoro. O número de vítimas ainda é provisório, mas informações avançadas pela agência AFP, junto de fontes oficiais, indicam que há pelo menos 7 soldados feridos. Na Rússia, o governo acusou os Estados Unidos de ingerência em resposta ao comunicado divulgado na sexta-feira pela embaixada americana em Moscovo, que exigiu a libertação do líder da oposição, Alexei Navalny. Isso constitui um apoio direto à infração da lei da Federação Russa, apoiando ações não autorizadas, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em entrevista à televisão pública russa, quem acrescentou que a nota da representação diplomática americana constitui indiretamente uma ingerência absoluta nos assuntos internos. Na sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros denunciou o comportamento da embaixada dos Estados Unidos e disse que seria convocada para uma conversa séria. Ontem, milhares de pessoas saíram às ruas em todo o país para pedir a libertação de Navalny, detido à chegada ao país no passado dia 15, e pelo menos 3.500 pessoas foram detidas. Na Guiné-Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos condena a decisão que considera imponderada do governo de suspender as aulas na capital do país por um período de 30 dias e denuncia a invasão da residência de um cidadão e líder de um partido político na oposição, o que, para a organização, é uma violação dos direitos humanos. Num comunicado divulgado na sua página no Facebook, a Liga escreve que registrou com profunda preocupação e perplexidade os últimos acontecimentos em relação aos direitos humanos no país, mormente a suspensão das aulas em Bissau e o aumento de casos de agressões abusivas contra os cidadãos perante a incúria das autoridades judiciais. Na China, 11 mineiros que se encontravam há 14 dias presos após uma explosão subterrânea em Qixia foram resgatados com vida neste domingo e, segundo a imprensa, apenas um apresenta ferimentos. O desabamento aconteceu a 10 de janeiro e pelo menos 22 trabalhadores ficaram presos. Um dos mineiros foi considerado morto, enquanto 10 continuam desaparecidos. E em Portugal, os eleitores escolhem hoje o Presidente da República, com as sondagens apontarem para a vitória na primeira volta do Presidente cessante Marcelo Rebelo de Sousa.
Que solidariedade social em tempos de pandemia? Um tema a que voltamos pela sua importância para falar do projeto social Coração Aberto, as suas atividades em prol dos desfavorecidos em Angola. A organização Coração Aberto foi fundada em 2014, Kim Chaliongo.
A sociedade civil angolana tem estado preocupada com o agravamento do estado de pobreza que estão voltados milhões de angolanos. Motivados por causas sociais e pelo espírito solidário, jovens do país, no âmbito de projetos coletivos, têm estado a ajudar diversos lares e comunidades desfavorecidas na minimização das suas dificuldades. O exemplo é do projeto Coração Aberto, que há 3 anos tem se dedicado à oferta de leite em diversos lares de acolhimento de menores. A Lauriana Simão, mentora e coordenadora do projeto, que há mais de 5 anos está envolvido em ações de fraternidade social, fala desta iniciativa que resultou da necessidade de mais apoio aos mais carentes do país.
O projeto Coração Aberto é um projeto de cariz solidário que tem como objetivo ajudar os mais necessitados. Temos um foco especial para as crianças, porque entendemos que elas são as primeiras mais prejudicadas, né, quando não se tem, porque elas são muito limitadas, por serem crianças, não conseguem se virar por si só para conseguirem um pão, para conseguirem uma roupa para se cobrir, né, para conseguirem um sabão para tomar banho, elas não conseguem por serem crianças. Os adultos mais necessitados, às vezes, conseguem se virar para ter o que comer, mas uma criança quando não tem, e principalmente aquelas que são abandonadas por algum motivo, ou porque foram acusadas de feitiçaria, ou porque a mãe morreu e os familiares já não querem as crianças, enfim, são eles motivos que fazem com que a gente tenha crianças abandonadas e desfavorecidas e crianças nos lares. Então elas estão muito frágeis. Se não forem nós adultos a estendermos as mãos para elas, elas não conseguem se virar. São crianças, têm 5, 6, 7, até 14 anos e não conseguem se virar. Então nós temos uma atenção especial mesmo pelas crianças. Olha, nós atualmente somos 20 membros e acho que 12 ou 15 dos membros têm afiliados em alguns lares. Então, no início do projeto, as nossas ações sempre foram assim, início do ano, comprar material escolar para nossas afiliadas, depois, ao longo do ano, encontrando alguns materiais correntes, como sabão, as coisinhas, né, que elas vão precisando, as criancinhas. E há 3 anos, dentro do projeto, nós criamos esta ação que é a doação de leite. Então, há 3 anos que a gente faz a doação todos os meses, ok? Então, todos os meses a gente entrega este leite aos lares. Não doamos só a um lar. A gente doa, né? Hoje vai em Viana, vê lá, a gente entrega. Amanhã, se um dos membros descobrir um outro lar no Camargo, a gente depois, naquele mês, vai entregar aquele leite naquele lar. No outro mês, tem outros lares também aqui, nos Zamba 2 e Coreia, etc. A gente vai e entrega. E, portanto, é entregar a quem precisa. Chegou ao final do mês, todos os membros entregaram leite, a gente escolhe um lar e entrega o leite.
A Lauriana disse em entrevista à Voz da América em Luanda que o projeto resultou da sua insatisfação por ver um país rico como Angola sendo habitado por milhões de pobres, tendo em consequência disto uma acentuada desigualdade social.
Insatisfação, né, em ver tanta desigualdade social num país que é muito rico. Num país que é muito rico. E nós não temos, assim, por exemplo, um bairro de ricos, um bairro de pobre, onde existam pessoas que sempre foram ricas e nunca viram meninos de rua, o pleonasmo na rua. Não. Nós estamos num país que, por mais que tu tenhas nascido num berço de ouro, tu vais ter contacto com pessoas desfavorecidas. Tu vais ter contacto com pessoas que precisam. E não são contactos distantes. Às vezes são mesmo nossos colegas. Eu já estudei com pessoas que não tinham o que comer. colegas minhas que não tinham o que comer, porque os pais não estavam a trabalhar, as pessoas não conseguiam emprego, percebes? E eu também não tenho muito, o pão nunca me faltou, já, mas eu nunca consegui me conformar em ir para o supermercado e a porta do supermercado em pé não está lá tona, ter pessoas a pedirem. Nunca consegui me conformar com isso. Nunca consegui me conformar com pessoas a andarem a pé do 1º de maio, por exemplo, até Viana, por falta de 200 kwanzas. Entendes? Não consigo me conformar com isso. Então, esta falta de conformismo, esta coisa assim de, sei lá, é que fez com que eu criasse o projeto, né? Vou tentar ajudar quem eu puder. E não tenho conseguido ajudar da forma que eu quero, né? Mas estou a tentar. Graças a Deus tenho amigas também que pensam como eu, não são muitas, mas a gente, com aquilo que a gente tem, aquele pouco, a gente vai, que mesmo muito pouco mesmo, a gente também não tem, a gente, resumindo, a gente não tem mesmo, mas enquanto a gente tiver o pão para comer, a gente vai procurar dividir esse pão com pelo menos aquelas pessoas que estão próximas de nós e precisam. E quando eu digo próxima de nós, não é como muita gente pensa, e eu já sofri muito por causa disso, né? As pessoas às vezes pedem-te, famílias mesmo, pedem-te um saldo, pedem-te um vestido, pedem-te alguma coisa e tu não dás. Não dás, e tu quando publicas projeto solidário, tipo, as pessoas depois comentam, eu que sou prima dela, eu que sou X, né, dela, pedi-lhe só um salto, não me enviou, pedi-lhe só um vestido, não me enviou, não me deu, pedi-lhe aquele sapato que ela já não usa, não me deu, mas quero ajudar quem está fora, sim, porque eu não vou ajudar uma pessoa que tem como se virar, não faz sentido. Essas pessoas que a gente ajuda, essas crianças, não têm mesmo como se virar, não conseguem, são mesmo crianças. São crianças. E quando eu estou vendo na minha família uma criança abandonada, uma criança que a mãe não quer, uma criança que eu encontro na rua, da minha família, eu não vou fechar os braços para essa criança, nem pensar. Mas uma jovem que de 18 anos para cima, que está uma pedida, cabelo, por exemplo, vestido, por exemplo. Claro que não, essa pessoa pode trabalhar, pode vender, essa pessoa não está necessitada, essa pessoa é preguiçosa, né? Essa pessoa é preguiçosa. Então pronto, estas inquietações, este não conformismo com essa desigualdade social que existe no nosso país é que fez com que eu criasse o meu projeto. Associado a isso está também o fator conhecer um pouquinho a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus e saber, né, que quando a gente ajuda alguém, a gente na verdade está a ajudar a nós mesmos. Quem ganha não são eles, somos nós, mas isso é um assunto para um próximo debate.
Desigualdades sociais num país rico com milhões de pobres é uma realidade dolorosa, diz o jurista Benja Satula, para quem a vida em Angola encareceu bastante nos últimos anos. As políticas do partido no poder ditaram as dificuldades vividas atualmente pela população, apesar de que a sociedade civil vai acalmando a sua fúria com os casos de combate contra a corrupção envolvendo altos dirigentes do MPLA que vão sendo julgados pelos tribunais. O partido que sustenta o governo levou a debate na Assembleia Nacional na última semana o tema combate contra a corrupção.
Significa dizer que não basta a intenção. Né? A prática e a materialidade, de facto, deve de facto estar alinhada com aquilo que nós temos como intenção. E é o que aqui foi sublinhado, não acontece, infelizmente. Por outra, é também a necessidade de que não vale a pena nós nos armarmos em um país rico, que dói sempre ouvir que Angola é um país rico com milhões de pobres. É uma situação completamente é profunda e é dolorosa. É verdade que esse problema, se nós virmos bem o livro de Mabé Kotalo, esse problema já é de 75. já é um problema de 75. A própria exclusão social, exclusão cultural, exclusão económica já começou em 75, mas agudizou-se nos últimos tempos. Claramente é o problema de um único partido. Não podemos falar desse problema de exclusão sem falar do MPLA, porque o problema principal são as políticas do MPLA. Independentemente de quem esteve em frente, de quem coordenou, quem deixou de coordenar, é um problema do MPLA. De facto, estamos porque a vida encareceu bastante. As pessoas têm cada vez menos poder de compra. A comunicação institucional muitas vezes não é feita de forma muito direta e muito transparente. A sociedade e o setor social ainda se vai aplacando porque de uma ou de outra forma se vão ouvindo processos. Ou seja, os processos de crimes, os processos de combate à corrupção, muitos deles com muitos atropelos, estão a ser utilizados para acalmar a fúria social. Só que num dia em que isto terminar e as pessoas continuarem a ter fome e continuarem a ter menos poder de compra, provavelmente teremos muitas dificuldades sociais e teremos eventualmente muitas manifestações no país. E de facto, aí concordo com o professor quando diz que estamos num barril de pólvora que a qualquer altura pode explodir. Dependerá muito da astúcia e se calhar até da delicadeza, da serenidade, da ponderação com que as decisões forem tomadas e com que essas decisões forem comunicadas a terceiros. Se todos os dias ouvirmos nomeações de pessoas, exonerações e nomeações de pessoas que já lá estavam no sistema e saíram por alguma razão, muitas delas manchadas até, e essas pessoas voltam à ribalta, claramente aquela expectativa que se tinha, a esperança que tinha o presidente João Lourenço e o seu executivo, se vai esvanecendo à medida que as pessoas forem vendo as mesmas pessoas a voltarem para os mesmos lugares ou para lugares parecidos em que estavam.
Com a atual realidade sanitária envolvendo a luta contra a Covid-19, o barril de pólvoras dos problemas sociais de Angola explodiu. A ativista de direitos humanos e consultora para questões de género, Delba Monteiro, apontou recentemente em mesa redonda sobre o assunto um conjunto de situações ligadas à violação dos direitos fundamentais dos cidadãos em Angola.
De facto, o Covid veio destapar os problemas que nós já tínhamos. E mais do que destapar, veio maximizá-los. Se antes nós sabíamos que tínhamos problemas com relação ao comportamento da polícia no tratamento dos cidadãos, hoje nós vemos diariamente, por exemplo, denúncias do uso excessivo da força por parte da polícia. Se antes nós tínhamos problemas com relação ao sistema de saúde, hoje nós vemos diariamente gente a reclamar do atendimento ou da falta de atendimento nos serviços de saúde. E então, na verdade, o que vem a mostrar a realidade pandémica é uma fotografia mais minuciosa e detalhada de todos os problemas sociais que o país já vivia. E porque estamos numa mesa redonda para falar dos direitos humanos, tem uma incidência muito grande naquilo que é a proteção dos direitos humanos. Por quê? Porque o próprio contexto pandémico nos obrigou a tomar algumas medidas de restrições que vão restringir direitos numa perspectiva de salvaguardar ou de limitar a proliferação da epidemia, mas também quando nós não temos condições para fazer essa limitação de direitos de forma adequada, acabamos não limitando os direitos, mas sim violando direitos. E é nesse contexto que nós hoje podemos ver, por exemplo, as casas de abrigo de apoio às mulheres vítimas de violência encerradas, sem alternativas, por exemplo, vão estar encerradas. A violência não parou de acontecer. O que é que as mulheres, onde essas mulheres vão se dirigir, sendo que as casas de abrigo estão encerradas? As crianças que sofrem violência, onde vão ser dirigidas? Por exemplo, se os centros de abrigo estão encerrados. Os serviços de saúde, hoje muitas unidades hospitalares não estão a fazer atendimento ambulatório, onde as pessoas vão se tratar. Então, eu acho que é importante também, nesse contexto, e nessa análise nós vemos que alternativas são trazidas para, de facto, enfrentarmos esse período pandémico sem cairmos numa realidade muito mais agravada.
O não agravamento da situação social do país e, particularmente, das crianças mais desfavorecidas é o que deseja para 2021 a coordenadora do projeto Coração Aberto, Laureana Simão, para quem este ano o projeto vai continuar a ajudar os lares e centros de acolhimento de menores em nome da fraternidade e da necessária preocupação para com os mais necessitados.
Para 2021, nós pretendemos dar continuidade àquilo que a gente já tem feito desde a fundação do projeto, né, que é ajudar as crianças desfavorecidas, principalmente as crianças. As crianças que a gente ajuda são as crianças que estão nos lares, que estão nos orfanatos. Essas crianças estão identificadas, a gente ajuda. Porque é complicado ajudar as crianças, adolescentes ou mesmo adultos que estão na rua, porque muitos deles pedem ajudas para fins ilícitos. A gente dá um dinheiro, a gente dá um bem, as pessoas vendem para comprar drogas, para, enfim, fins ilícitos. A gente não consegue saber se está a ajudar ou se está a prejudicar. Então, no lar, a gente tem a certeza que aquele dinheiro vai servir exatamente para o consumo delas, para o bem delas. Alimentação, escola, produtos de higiene pessoal, e é essa a nossa vontade de ajudar. Por isso é que a gente ajuda principalmente os lares e centros de acolhimento. 2021, vamos dar seguimento, né, às nossas ajudas, à nossa doação de leite. A gente não doa só a um lar, a gente doa a vários lares, não é muito. O nosso grupo é muito pequeno, somos apenas 20 membros. Portanto, aquilo que a gente vai doando. Porque a gente ajuda estes lares, mas a gente não tem noção de outras ajudas que este lar recebe. Não temos noção. Claro que a gente conversa com o gestor dos lares, com as crianças, mas não temos uma noção a fundo do que é que eles recebem, de quem são os outros doadores, o que é que eles recebem. A gente não tem noção, então a gente nunca sabe até que ponto eles são ajudados. A gente consegue perceber a ajuda de uma empresa. No caso das escolas, nós temos muitos lares que têm escolas dentro dos lares e que essas escolas foram construídas por empresas. Isso é uma ajuda que a gente vê assim, onde a gente vê e olha. Temos viaturas atribuídas a lares para compras, para deslocação e outras coisas, mas isso a gente vê. Há lares que têm já parabólica, televisão, paga o ano todo, durante 5 anos. Isso a gente vê. Há crianças jovens, né, que conseguem bolsas para a universidade. Isso a gente vê que as empresas fizeram, mas se calhar fazem muito mais que isso, né, porque os lares não vivem só de escola, não vivem só, vivem da alimentação diária, vivem de materiais de higiene pessoal diariamente. E isso alguém dá. E dá muito, porque para conseguir ter todos os dias, alguém dá. A gente não sabe se essas pessoas que dão são empresas ou são, né, particulares. Então,
Laureana Simão, mentora e coordenadora do projeto Coração Aberto, um projeto de cariz solidário que há mais de 5 anos tem estado a ajudar os mais desfavorecidos, desde crianças, adolescentes e jovens. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Obrigada. Domingo 24 de janeiro de 2021. Esta emissão está disponível na internet em voaportugues.com. Agora para a música, conosco Daniel Nascimento e Karma.
Bateu com a cara no chão. Hoje a vida ensinou.
Amigos, recordamos, segunda a sexta, podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Podem vê-las no nosso site, em voaportugues.com. Também no Facebook, onde se encontra, não esqueça, Voa Português. Emissão vespertina em português da Voz da América, domingo 24 de janeiro de 2021. Um bom domingo para todos. Não esqueça, estamos na internet, em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, YouTube, Twitter, Instagram. E se quiser conversar connosco, pode-nos enviar também mensagens através do nosso número do WhatsApp, mais um 908-652-4584. De janeiro de 2021 é domingo, um bom domingo para todos. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, com Ana Guedes na apresentação e o Liu Sahil na produção. Uma emissão que pode ser escutada em onda média nos 1530, também em onda curta 13.630 e 17.655. Em FM estamos na Guiné-Bissau, com a rádio comunitária de Bafatá, com em Gabu, é a rádio Sitchanouk, e também a Leste FM, na cidade de Bub, é a rádio Papagaio, na cidade de Canchunga, é a rádio Berolando. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a rádio Morabeza e a rádio comercial em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Mas estamos também em FM em Moçambique, em Maputo, e FM Nampula, a rádio Encontro, na cidade de Quelimane. Estamos com a nova Rádio Paz. Dentro em pouco falaremos de saúde com a doutora Graça Matzinha. Depois vamos ter aqui uma conversa que foi mantida com os nossos amigos ouvintes, o nosso amigo internauta. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
Nas notícias internacionais, em Moçambique, as autoridades anunciaram hoje haver mais um óbito, ainda por confirmar, e 12 feridos, 4 dos quais graves após a passagem do ciclone Eloise pelo centro do país. A informação foi avançada por António Beleza, diretor adjunto do Centro Operativo de Emergência, ligado ao Instituto Nacional de Gestão de Desastres. Por seu lado, o presidente do município da Beira da Vistimango diz que há 4 mortes a registrar na cidade devido a desabamentos causados pelo ciclone, entre as quais uma criança de 4 anos. Ao nível de infraestruturas públicas, foram danificados 11 centros de saúde e 26 salas de aulas, bem como 4 estradas estão intransitáveis. 6.850 pessoas foram deslocadas para 21 centros de acomodação. No Mali, pelo menos 3 soldados foram mortos entre a noite de ontem e hoje no centro do país em 2 ataques atribuídos a grupos radicais islâmicos que teriam perdido 5 homens nos atentados. Os 2 ataques foram contra o acampamento militar do exército do Mali em Bourkessé e uma posição do exército em Mondoro. O número de vítimas ainda é provisório, mas informações avançadas pela agência AFP junto de fontes oficiais indicam que há pelo menos 7 soldados feridos. Na Rússia, o governo acusou os Estados Unidos de ingerência em resposta ao comunicado divulgado na sexta-feira pela embaixada americana em Moscovo, que exigiu a libertação do líder da oposição, Alexei Navalny. Isso constitui um apoio direto à infração da lei da Federação Russa, apoiando ações não autorizadas, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, em entrevista à televisão pública russa, quem acrescentou que a nota da representação diplomática americana constitui indiretamente uma ingerência absoluta nos assuntos internos. Na sexta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros denunciou o comportamento da embaixada dos Estados Unidos e disse que seria convocada para uma conversa séria. Ontem, milhares de pessoas saíram às ruas em todo o país para pedir a libertação de Navalny, detido à chegada ao país no passado dia 15, e pelo menos 3.500 pessoas foram detidas. Na Guiné-Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos condena a decisão que considera imponderada do governo de suspender as aulas na capital do país por um período de 30 dias e denuncia a invasão da residência de um cidadão e líder de um partido político na oposição, o que, para a organização, é uma violação dos direitos humanos. Num comunicado divulgado na sua página no Facebook, a Liga escreve que registrou com profunda preocupação e perplexidade os últimos acontecimentos em relação aos direitos humanos no país, mormente a suspensão das aulas em Bissau e o aumento de casos de agressões abusivas contra os cidadãos perante a incúria das autoridades judiciais. Na China, 11 mineiros que se encontravam há 14 dias presos após uma explosão subterrânea em Qixia foram resgatados com vida neste domingo e, segundo a imprensa, apenas um apresenta ferimentos. O desabamento aconteceu a 10 de janeiro e pelo menos 22 trabalhadores ficaram presos. Um dos mineiros foi considerado morto, enquanto 10 continuam desaparecidos. E em Portugal, os eleitores escolhem hoje o Presidente da República com as sondagens apontarem para a vitória na primeira volta do Presidente cessante Marcelo Rebelo de Sousa.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Saúde agora com a doutora Graça Matinha. Olha então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América que conversamos com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como estamos? E para já também, votos de que tenha um bom ano novo e um bom ano cheio de saúde. Olá, doutora.
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Deste lado nós estamos bem de saúde e um ano começou muito bem, não é? E eu espero que os nossos ouvintes também estejam bem e com as energias em cima.
E, doutora, é preciso energia para continuarmos a acatar, de facto, esta questão do Covid-19, doutora, porque parece que em muitas partes do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos, as pessoas, de alguma forma, acham que o aparecimento de vacinas, de alguma forma, diminui a questão de saúde pública, que é este vírus, doutora. E eu creio que um pouco por toda a África também acontece o mesmo. As pessoas dizem que estão cansadas de estar em casa, cansadas de confinamento, de usar máscaras. O que é facto é que o Covid-19 continua a ser um grande problema de saúde pública no mundo.
Pois bem, Ana. Infelizmente, o Covid continua a ser, sim, um problema de saúde pública. É verdade que nós observamos, nos últimos meses do ano passado, alguma redução no número de novas infecções, quase que em todo o mundo, mas com o surgimento das segundas vagas de infecção na maior parte dos países do continente europeu e americano, e que também julgo que já está a começar a observar-se um pouco pela África, a preocupação volta a aumentar, não é? Covid continua a ser uma preocupação, sim, e agora temos mesmo que redobrar os esforços de prevenção. Houve, assim, um abrandamento, mas, infelizmente, não era sinal de que estava tudo bem, e não está tudo bem, e temos que reforçar as nossas medidas de prevenção. Principalmente numa circunstância em que o mundo todo começa a ficar alerta por causa desta nova estirpe de Covid, que por aquilo que se indica é uma estirpe muito, muito contagiosa. Então isto mostra claramente que não é a altura de arregaçar as mangas, muito pelo contrário, temos que continuar a implementar as medidas de prevenção.
Sobretudo, doutora, com estas novas estirpes que vão aparecendo, o que é normal, doutora, o que é normal nos vírus, aliás, a questão do vírus da gripe, em que todos os anos há, as vacinas têm que se adaptar às novas cepas, aos estirpes, ou às variações, ou às variantes que existem desse vírus. O que é facto é que o vírus da Covid sofre exatamente as mesmas mutações, portanto, a informação que o vírus tem vai mudando, o vírus tenta se adaptar aos novos ambientes. Doutora, fala-se também de que, por exemplo, na África do Sul, a variante que apareceu na África do Sul é mais contagiosa. E aqui aparece também a nossa conversa porque, por exemplo, Moçambique, onde você se encontra, faz fronteira com a África do Sul, todos os dias há trocas comerciais com a África do Sul. Portanto, é fácil de transportar uma nova mutação desse vírus para Moçambique, onde o sistema de saúde não é dos mais sólidos. Doutora, portanto, vale a pena nós frisarmos o que é que se deve fazer atender em termos de evitarmos o contágio o mais possível, não é?
Pois, Ana, e a situação que a Ana descreve é muito real para o nosso contexto aqui em Moçambique e quiçá nos países africanos, porque nós sabemos que as nossas fronteiras terrestres são bastante frágeis e há muitas trocas comerciais entre os países e o movimento é bastante, grande, não é? Então, o vírus mutante foi detectado na África do Sul, mas pode ser que também já esteja noutros países, exatamente porque a propagação tende a ser muito mais rápida que o outro vírus, o vírus primário, não é? Então, acredito que esta é uma situação que pode se verificar um pouco toda a África, já temos relatos de muitos países na Europa e também a própria América. Então, é uma altura, sim, de repensarmos os nossos comportamentos, na nossa forma de estar e preocupar-nos um pouco mais com o nosso bem-estar, com a nossa saúde e a saúde das pessoas ao nosso redor. E isto passa principalmente por voltarmos a nos recordar das medidas de prevenção, que é o uso da máscara, a questão do distanciamento, a questão do isolamento quando as pessoas têm algum sintoma que seja sugestivo de Covid. Então, nós não podemos ignorar todos estes problemas ou este contexto e pensarmos que vivemos numa ilha e que está tudo muito bem. Penso que temos que levar a mão à consciência. É uma responsabilidade, mais do que coletiva, é uma responsabilidade individual e temos que ter em conta também que, infelizmente, passamos por um período que é o período festivo, em que a probabilidade de estar num lugar com muitas pessoas era muito grande, que em algumas situações não observámos todos os cuidados que tínhamos que observar, mesmo porque era um ambiente festivo. Então, todas essas questões têm que ser repensadas e temos que nos preocupar mesmo por causa destas circunstâncias nas quais nós estivemos expostos durante estas últimas semanas, Ana.
Portanto, doutora, vale a pena nós voltarmos aqui a frisar então quais são as medidas que são avançadas pelas autoridades de saúde, pelos peritos, para evitarmos o contágio, apesar de muitos de nós dizermos que já estamos cansados, doutora, mas se o que está em jogo é a nossa saúde, talvez valha um pouco mais de cansaço durante mais uns tempos, até que a gente tenha a certeza de que podemos voltar a uma certa normalidade Mas, entretanto, doutora, gostaria que voltasse a frisar quais são as medidas que as pessoas devem tomar.
Olha, Ana, falando da questão do cansaço, é verdade, sim, depois de praticamente quase 9 ou 12 meses a cumprir com as medidas de prevenção, chega um período em que há uma certa exaustão. Mas nós temos que pensar o que é que é mais importante para nós e se de facto é a nossa saúde, teremos que pôr de lado esta exaustão e adotarmos as medidas que já conhecemos, que passam necessariamente primeiro por assegurar a higienização das mãos, pode ser através da lavagem das mãos com água e sabão, sempre que possível, e se não for possível, o uso de álcool em gel ajuda bastante, ou mesmo o álcool ajuda bastante, e outro tipo de desinfetantes também podem ser utilizados. E depois temos também a questão do uso de máscara. Nós temos que usar a máscara sempre, sempre. E nós temos de aglomerados pessoas, torna-se muito mais importante o uso da máscara. E depois também temos que praticar o distanciamento, não é? Sempre que nós estivermos junto de outras pessoas, temos que garantir que ficamos pelo menos a 1,5 metros de distância para podermos evitar qualquer tipo de contágio, no caso de estarmos diante de uma pessoa que seja portadora de vírus. E associado a isso também temos que observar a etiqueta da tosse, que passa necessariamente por usarmos um papo isso, ou mesmo o cotovelo quando nós quisermos tossir ou espirrar, que isso também ajuda-nos a evitar que as gotículas que nós espirramos passem para a outra pessoa. Temos também que assegurar que sempre que nós sentirmos algum sintoma, quer seja dor de cabeça, febre, se nós tivermos sintomas gripais, nós temos que, se possível, fazermos o teste, não é? E também cumprir com o isolamento domiciliar, se for o caso de sintomas leves a moderados. E no caso que nós tivermos uma sintomatologia grave, temos naturalmente que procurar uma unidade sanitária, que é para serem tomadas as medidas necessárias. Então, essas sim são as medidas mais importantes que nós temos que observar para minimizar a possibilidade de contágio por este vírus. E, conforme nós dissemos, há uma nova estirpe, que é um pouco diferente da primeira estirpe. E nós ainda não sabemos como é que, não há muitas certezas sobre como é que esta estirpe está a comportar-se ou vai se comportar no organismo. Então, diante dessa incerteza toda, o melhor que nós temos a fazer é assegurar o cumprimento na íntegra das medidas de prevenção contra a Covid.
Doutora, e o que é que poderá dizer aos nossos ouvintes, aos nossos internautas que dizem, mas eu já estou cansado desta situação?
Bem, Ana, é o que eu dizia, o cansaço até pode ser real, mas entre a pessoa ficar cansada e ignorar as medidas de prevenção e ter o risco de contrair esta infecção que pode ter tanto uma manifestação leve ou uma manifestação grave que requer tratamento e que pode inclusive levar à morte, eu acho que é uma questão de responsabilidade individual, não é? A pessoa tem que avaliar o que é melhor. E eu digo sempre que o melhor, naturalmente, é mesmo estando cansado, manter as medidas de prevenção, porque, infelizmente, com Covid há toda uma incerteza. Há pessoas que têm sintomatologia moderada, mas estamos a observar cada vez mais pessoas a ficarem internadas em camas de hospitais, pessoas, inclusive pessoas jovens, a morrerem de Covid. Então, eu diria às pessoas que não vamos arriscar, não vamos testar o vírus, vamos sim nos prevenir, porque a prevenção é sempre melhor do que a cura.
Exatamente. Sobretudo, doutora, em países como os nossos, em que às vezes é difícil chegar a centros de saúde, a clínicas, também porque os próprios trabalhadores de saúde também eles se infectam, não é? Também eles ficam doentes. Portanto, acabam... Sim.
vezes por haver até menos trabalhadores de saúde que podem atendê-los em hospitais e em centros de saúde, não é?
Pois, Ana, e mais, Ana, nós temos uma situação em que, com este aumento rápido do número de casos, não é? As ondas sanitárias podem também mais rapidamente ficar sobrelotadas. Eu estava a ver hoje no noticiário que a África do Sul está a começar a ficar com a sobrelotação dos hospitais. Então, num sistema de saúde que já tem as suas deficiências e haver esta lotação, quer dizer, isto dá automaticamente a um caos. Não? Então, não podemos esperar estar numa situação caótica para começarmos a buscar soluções quando nós sabemos o que é que nós podemos fazer para minimizar o impacto dessa pandemia.
E pronto, doutora, vamos então despedir-nos do nosso auditório, dos nossos ouvintes, dos nossos internautas, daqueles que nos escutam semanalmente. Vamos voltar para a semana e até lá desejamos a todos votos de boa saúde. Cumpram as diretrizes que são anunciadas para evitar que sejam contaminados, que sejam infectados pelo novo coronavírus e suas variantes. E nós então estaremos aqui de novo daqui a 8 dias. Até lá então, um abraço para vocês e um abraço também para si, doutora Graça. E como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Um abraço para si, para os nossos queridos ouvintes. Lembrando sempre que devemos prevenir contra a Covid e também contra todas as outras doenças que nós sabemos que é possível prevenir. E voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E para o Clube do Ouvinte, vamos recordar a conversa que a Daniela Stesky manteve com o influenciador digital angolano Ismael Gabriel sobre o canal do YouTube África do Jeito que Nunca Viu.
Aqui é Dani Stesky e hoje eu vou conversar com o influenciador digital Ismael Gabriel sobre o canal África do Jeito que Nunca Viu. Seja bem-vindo!
Oi, Dani! Muito obrigado pelo convite.
É um prazer tê-la aqui. Primeiro, me conta um pouquinho mais sobre você. Você estava me falando que você é angolano, está no Brasil. Me conta como é que foi essa mudança e o que, que você está fazendo por aí.
Eu era bolsista. Eu cheguei aqui como bolsista em 2014. Para estudar na Universidade do Extremo Sul Catarinense, a UNES, né, em 2014, no curso de Ciências Contábeis. E acabei me formando em 2019, o ano passado, né, nesse curso. E hoje em dia eu tenho um canal, né, começou primeiro com uma conta no Instagram, primeiro, e durante 2 anos consegui, seguindo com uma conta do Instagram normal. E depois, o ano passado, em dezembro, decidi criar o canal no YouTube, para expandir mais o conhecimento. Eu percebi que ficava limitado simplesmente nas postagens, simplesmente de foto e vídeo. Então, a África era muito mais do que aquilo.
E Ismael, vamos então falar agora do canal do YouTube. E eu queria saber da onde que vem a sua inspiração para que você vai falar no canal.
As inspirações surgem durante a curiosidade das pessoas, né? O que que as pessoas mais estão interessadas em saber sobre a África? Primeiramente, eu comecei tirando dúvidas dos meus amigos, do que as pessoas me perguntavam nas ruas, daquele meu círculo social. As dúvidas eu levava para os vídeos. Agora, hoje em dia, eu consigo variar um pouquinho com relação aos acontecimentos da história, geografia e também as curiosidades sociais.
Eu estava dando uma olhada aqui num que você me enviou. Na verdade, você me enviou um link de economia e eu achei Wakanda. E disse que tem chance de virar realidade, né?
Exatamente. Esse vídeo, acho que faz uns 2 meses, se eu não me engano. Primeiramente eu falei sobre o filme, depois eu falei sobre o tema da cidade fictícia. Já que está para ser construída a partir do ano que vem já, os primeiros passos já vão começar a ser sendo dados, já temos até a maquete e tudo. Então eu decidi falar sobre isso, porque também para abranger mais em termos de curiosidade, não só simplesmente sobre o continente africano um todo, mas especificamente sobre infraestrutura, sobre arquitetura, esses assuntos também que as pessoas não conhecem muito sobre o continente africano.
Ismael, nosso tempo é curto e eu sei que você lançou agora em agosto um site com notícias diárias. Me conta mais sobre esse projeto.
Bem, esse esse projeto é tudo na expansão do conhecimento, porque a gente não consegue abordar todos os temas no YouTube. Por causa também dos dias, a gente não consegue lançar vídeos todos os dias. E as notícias são diárias. Então, é uma forma de abranger mais notícias, mais conhecimento para entregar à população. Muitas das notícias são em inglês, né? Nós pegamos as notícias mais relevantes dos portais e colocamos no nosso site, que é África do Jeito que Nunca Viu, igual o nome do canal, né, do YouTube, igual a página do Instagram. E daí a gente coloca as notícias diversas, relevantes, não notícias tristes. A gente não coloca essas notícias. Já tem vários veículos que já fazem essa portabilidade. Tudo que é de errado quando sai, eles colocam África. Né? Nem citam o país, já colocam África. Como se África fosse só um único lugar, um único país.
São 55 países, né, Ismael?
Exatamente. Então, as pessoas só colocam África no título. Daí, quando a pessoa lê a matéria, que vai ver que, às vezes, é um, dois, três países que é citado na notícia. Então, a gente faz essa filtragem, né, e coloca só notícias positivas. Materiais científicos, materiais didáticos, enfim, arquiteturas, prêmios de pessoas. A gente já falou sobre prêmios Nobel, de africanos que têm prêmios Nobel. Né? Então, a gente faz esse trabalho contando com notícias positivas sobre a África.
Com certeza, porque tem muita coisa para ser orgulhoso, né? No continente, muita coisa interessante acontecendo. Tenho certeza que as crianças, os jovens, os adultos vão ficar entusiasmados de aprender mais, né, sobre todas essas coisas que acontecem, né? E que não tem aquele destaque, né? Simplesmente porque não é morte, não é, né? Não é coisa, não é desgraça, né? Porque o que ganha as primeiras páginas são as desgraças, né? Agora, Ismael, já estamos aqui quase no fim da nossa entrevista. Quero saber se você tem uma mensagem para deixar aí para os nossos ouvintes e internautas.
Claro, eu quero deixar uma notícia de que a África está em evolução. Assim como o mundo, a gente precisa olhar a África com um olhar de esperança, um olhar de sabedoria, porque o continente africano é o berço da humanidade. Tudo que existe começou pela África. A gente precisa olhar o continente com um olhar diferente. A África tem várias pessoas inteligentes que estão contribuindo para o mundo. Até as maiores empresas do mundo têm tido um olhar diferenciado para a África. Eles estão investindo e muito em África. Então, a gente também precisa olhar diferente, né, e aceitar de que a África precisa de apoio de todos nós, né, de todos nós, africanos como não. Então, essa é a minha mensagem e espero que a gente consiga fazer um trabalho atingindo as pessoas, né, porque o nosso trabalho é para as pessoas. A gente surgiu para matar curiosidades das pessoas, né, para sanar as curiosidades das pessoas. Então, quanto mais as pessoas tiverem curiosidade, então procurem a gente, comentem, se inscrevam lá no canal, que é fundamental. Né? A gente está em todas as redes sociais, a gente fala assim, está em todas as redes sociais, até no Pinterest a gente está lá também. Então, a gente está tentando fazer esse trabalho, contando que a gente possa fazer uma África melhor a cada dia.
Olha, Ismael Gabriel, desejo muita sorte e sucesso aí no canal e as portas da Voa estão sempre abertas para você.
Ah, muito obrigado, Dani. Também quero agradecer também muito a Dani, que entrou em contato comigo. Assim, estou muito feliz mesmo por essa entrevista, né? E tomara que não seja a última.
E quase no final desta emissão, Drake, o rapper canadiano, adiou o lançamento do seu álbum Certified Lover Boy, de que a música que vamos ouvir fará parte. Laugh now, cry later.
Whoa, yeah. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half, but she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they say they doing all this and all that? Tired of beefing your moms, you can't even pay me enough to react.
Songs in this party, I can't even listen to licks. Anytime that I ran into somebody, it must be a major relapse. Ayy, shawty come sit on my lap. Ayy, they say a Drizzy just snap. This in between us is not like a sword. This isn't a closable gap. Ayy, I see some niggas attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they're doing all this and all that? I'm in the trenches, relax. Can you not play that little boy in the club? Cause we did not listen to rap. We in Atlanta, I got her wig. She telling me Tay is the best. Pointed at who act like a killer, but you only one from the net. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You play with me, you won't get stressed. And the money's hard to make, so I bet they on their face right now. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did he be at when they said they doing all this and all that? When he tell a story, that's not how it went. No, they be lying 100%. Moved out of rich and forgot about it been. Now they just call me to tell me come get it. Now that boy off and I don't want no credit. If it was me, they wouldn't regret it. That we were dead and now they won't get it. Yeah. Heart is still beating, my teeth still eating. Back out and look like the garden eating. Pillow talk with him, spilling the tea. And it's trying to get back because she didn't mean it.
E com a voz de Drake, aqui com Laugh Now, Cry Later, nos despedimos com a emissão vespertina da Voz da América, 24 de janeiro de 2021. Não esqueça, aqui estaremos amanhã de novo para mais uma emissão vespertina. Até lá, de todos, despede o Lisa e a Eliana Guedes. Com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.